Designe o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Fagundes de Ambrosio. Presente. Vereador Celso Luiz Guzzo. Vereador Edilson Motovani.
Presente.
Vereador Eliel dos Anjos dos Santos. Vereador Heraldo Francisco Polese.
Presente.
Vereador Faraildes de Oliveira de Almeida.
Presente.
Vereador Glauber Tonon.
Presente.
Vereador Zé Van de Souza, presente. Vereador Marcos Ribeiro Gomes. Vereadora Simone Loss Alvarato. Senhor presidente, se encontram todos presentes.
Passamos à ordem do dia. Trata-se do processo de cassação interposto pelo vereador Marcelo Almeida Campostrini em face do vereador Lucas da Rosa Recla, sob a acusação de ter este procedido de modo incompatível com o decoro parlamentar e atentatório contra a Câmara Municipal de João Deio.
No caso, eu estou inscrito nos oradores.
Então, vereador, não, se o senhor aceitar, não vai ter momento dos oradores. Eu vou dar o prazo de 2 horas, o seu advogado, para se manifestar.
Então, meu advogado está chegando ainda. Aí eu prefiro falar e depois...
Sim. Entendeu, vereador? Os vereadores vão se manifestar aí por prazo de 15 minutos, aí dá tempo do seu advogado chegar. Será submetido à deliberação do plenário o parecer final da comissão processante, emitido nos atos do processo de cassação no número 012 de 2022, opinando que a Câmara Municipal declare a perda do mandato do vereador Lucas Recla, da Rosa Recla, por ter procedido de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo e atentatório contra o próprio Poder Legislativo Municipal. Consulto os vereadores, o denunciado e seu patrono quanto à necessidade da leitura de alguma peça constante nos atos. Com a palavra, vereador Liel.
Boa noite a todos. Eu gostaria que fosse lido a peça número 4, número 20, e a... Só um minutinho. Número 4, 20 e 69.
Atendendo o pedido do vereador, peço à secretária que leia.
As folhas, as páginas. As páginas 04, 20 e 69.
Comentários. Página do Lucas Recla viralizou. O vídeo que mostra claramente a censura que o vereador Lucas Recla sofreu por parte do ditador Glauber Tonon foi acessado mais de 10 mil vezes. O conteúdo do vídeo viralizou. Fato este que a oposição de 9 vereadores assinou um documento mais uma vez ofendendo a honra do vereador Lucas Recla na tentativa de justificar as ações ilícitas que vêm sendo cometidas pelos 9 vereadores da Câmara Municipal. Fato ilícito. Não seguem o regimento interno e legislam em causa própria. Com a autorização da assessoria jurídica da Câmara, que é omissa e conivente com a organização criminosa instalada na nobre e respeitada Câmara Municipal. Desesperados, os vereadores que assinaram determinada lista na tentativa de desconstruir todo o trabalho do vereador Lucas Recla são os mesmos que blindam o prefeito e se beneficiam do órgão público em detrimento da população. Vale constar que somando todos os requerimentos dos 9 vereadores que fazem oposição ao trabalho de Lucas, não chega a ser suficiente para alcançar as 122 proposições que o vereador Lucas Recla encaminhou ao Executivo. A assessoria jurídica do vereador Lucas Recla foi notificada sobre o documento criminoso que está circulando em redes sociais e tomará em caráter de urgência providências. Ementas, Lucas Recla, 2021. Página. Página 20, tem um post. Enquanto eu estava trabalhando para o povo, o chefe da facção criminosa protocolou outra representação para caçar meu mandato. Política, portal Ibiraçu News, política. Perseguição. Marcelo Campostrini protocola outro pedido de cassação contra o vereador Lucas Record. Portal News Ibiraçu, perseguição política em João Neiva. Página. Qual seria a outra página?
69.
Página 69, certidão conjunta. Nós, abaixo assinados, certificamos que no Instagram de Lucas Recla, Lucas da Rosa Recla, Lucas Recla, foi feita a postagem nos seguintes termos. Com autorização da assessoria jurídica da Câmara, que é omissa e conivente com a organização criminosa instalada na nobre e respeitada Câmara Municipal. Certificamos ainda que referida postagem causou espanto no município de João Neiva, onde a população ainda procura entender a gravidade de referida acusação. João Neiva, 25 de março de 2022. Segue a assinatura de diversos cidadãos aqui. 10 cidadãos.
Podemos prosseguir, vereador?
Muito obrigado.
Coloco em discussão um parecer final da comissão para que todos os vereadores possam se manifestar pelo prazo máximo de 15 minutos, sem direito à réplica, nos exatos termos do decreto 201 de 67. Lembrando, gente, que não tem réplica, hein? Cada vereador tem um prazo de 15 minutos para se manifestar. Com a palavra, o vereador Marcos Ribeiro.
Cumprimentar a todos. Boa noite, senhor presidente, vereadores presentes, vereadoras, o público presente. Eu estou aqui hoje numa condição mais especial, porque eu não faço parte aqui dos vereadores eleitos inicialmente, certo? Eu me sinto com isenção para poder tomar qualquer decisão sobre o que está sendo proposto aqui hoje. Eu vou só falar sobre o que é liberdade de expressão para mim, o que eu estudei, o que eu entendi, o que eu leio, o que me parece direito da liberdade de expressão, certo? Esse Instituto da Liberdade de Expressão, né, ele é invocado por políticos e advogados e pessoas comuns desde 1789, né, montando lá da Revolução Francesa, certo? Desde a Declaração dos Direitos do Homem. Mas só que desde lá existem limites. Olha só, artigo 1º, publicado em 1789, votado em 1789 na Assembleia Geral na França, em 1789, na Revolução Francesa. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem ter como fundamento a utilidade comum. A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudica o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limite senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Esses limites só podem ser determinados pela lei. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos dessa liberdade nos termos previstos na lei. Agora, uma advogada, que eu não conheço, né, eu peguei uma análise que ela fez e trouxe na íntegra aqui, né? Ela escreveu um artigo e publicou, portanto, a advogada se chama Marina Tezu Macedo de Oliveira, está aqui o número de OAB dela, 333-492-SP. Na análise dos direitos à honra e à liberdade tensionados em lados opostos, o poder público deve se valer da proporcionalidade, justiça e adequação, a fim de evitar decisões, conclusões injustas ou aniquilação de um desses direitos. A liberdade de expressão é uma conquista soberana em nosso país. A Constituição Federal estabelece, no emblemático artigo 5º, que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Inciso 4º. Traduzimos essa lição constitucionalmente assim: toda pessoa tem o direito fundamental de se manifestar sobre aquilo que pensa, que acredita, que defende, que abomina, que ama, que odeia, que faz, que não faz, que gosta, que não gosta. Entretanto, conforme lecionou Jean-Jacques Rousseau em O Contrato Social, para que se viva em sociedade, é necessário que se preserve a liberdade natural do homem e, simultaneamente, a segurança e o bem-estar da vida social. É por isso que a liberdade de manifestação do pensamento encontra limites na vedação do anonimato e de condutas que extrapolem os limites do direito fundamental conferido e passam a incitar atos violentos contra pessoas ou instituições, a angariar simpatizantes para o cometimento de atos criminosos e que ameacem a estabilidade do Estado Democrático de Direito. Contraponto dos direitos fundamentais são as garantias fundamentais e, nesse contexto de liberdade de expressão, a Constituição Federal confere garantias para aqueles que se sentirem ofendidos ou prejudicados, provendo no inciso 5º do mesmo artigo o seguinte: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral e à imagem. Vejamos que não é a pessoa agravada, injuriada, ofendida ou prejudicada que estabelece quais são os limites para a liberdade de expressão, e sim a lei, sempre atentos de que esses limites deverão ser mínimos, sob pena de aniquilarmos a conquista da liberdade e retomarmos os tempos sombrios de censura. Pois bem, o Código Penal brasileiro prevê 3 crimes que ofendem a honra do indivíduo. São eles: a calúnia, a difamação e a injúria. Para ser mais rápido, vou passar para a gente aqui. Senhores, a liberdade de expressão, essas são minhas palavras. A liberdade de expressão é um direito conquistado com muita luta, e nessas lutas muitos foram os que tiveram seu sangue derramado por armas daqueles que ocupavam o poder e assim perderam suas vidas. Isso é a história que a gente acompanhou recentemente, não vamos muito longe, né? No país que a gente vive. Mas lembre-se, é um direito, não uma arma, e não deve ser usado para injuriar, caluniar ou atacar a honra de cidadãos e cidadãs de vida privada ou pública ou instituições de Estado, religiosa, associação ou de qualquer natureza. Não podemos, em nome da liberdade de expressão, tentar de forma vil calar a voz da razão. Não podemos usar a liberdade de expressão para fazer da vida dos outros trampolim para darmos saltos sociais ou políticos. A liberdade de expressão não pode ser usada para causar confusão na cabeça daqueles que não detêm conhecimento das causas de que trate o assunto que se pretenda proteger com ela. A liberdade de expressão
não pode ser usada para mentir ao povo que lhe confiou cargo público através de voto ou por indicação. Senhores, tenhamos na liberdade de expressão uma ferramenta eficaz para que nos comunicamos, debatamos e, através dela, encontremos mais soluções e menos conflitos. E, mais uma vez, quero dizer, que a liberdade de expressão jamais silencia a voz da razão. É isso que eu tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Eliel.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero dizer o quanto eu me sinto envergonhado de estar aqui neste momento. Envergonhado porque a gente não é eleito para isso. A gente é eleito para atender às necessidades do povo. Eu queria estar aqui brigando pelo direito do transporte coletivo. Eu queria estar aqui brigando pela saúde. Eu queria estar aqui brigando pela educação. Mas o extremismo fez com que a gente tivesse esse momento aqui hoje. E o extremismo, eu vou ler aqui uma frase para os senhores, que quando a gente fala de extremismo, a gente precisa ter muito cuidado, que não há nada que assusta mais do que o extremismo. Mais do que qualquer regime político, mais do que qualquer iniquidade que são temporais, os extremistas nos assustam pela perenidade do entendimento de que a coexistência com qualquer hipótese diferente da sua é inaceitável. E a sua causa pessoal o transforma naquele tipo de gente para a qual o fim justifica todos os meios. O extremista, ele vai sempre achar que tudo que ele pensa está certo e tudo que o outro pensa está errado. O extremista, ele vai achar que tudo que ele fala está certo e tudo que o outro fala está errado. Tudo que ele faz está certo e tudo que o outro faz está errado. E eu confesso para os senhores e para as senhoras que eu ainda não tenho decisão formada do que pode acontecer aqui hoje. Eu não tenho decisão porque o vereador Lucas, ele ainda tem 2 horas para esclarecer alguns pontos que devem ser esclarecidos para a população e para a gente. Eu separei aqui algumas coisas que a gente está aqui hoje numa sessão de julgamento. Então é uma responsabilidade muito grande a gente julgar alguém. Julgar o outro é muito fácil. Julgar a si mesmo é muito mais difícil. E o que vai acontecer hoje aqui é muito mais do julgamento de nós, de cada um de nós vereadores, do que do próprio Lucas. Porque após as nossas decisões aqui, começa o momento de julgamento de vocês, da população. Cada um de vocês vai começar a julgar cada um de nós. Quem fez certo, quem fez errado, o que era para ser feito, o que não era. E isso é muito difícil, porque quando a gente se dispõe a ser candidato, a gente sabe que a população ela vai fazer suas críticas, vai questionar, e isso é muito bom, porque o nosso mandato ele precisa ser um mandato participativo. Porém, a gente muitas vezes se decepciona com o que a gente encontra na política. A gente se decepciona porque muitas pessoas têm um mandato pessoal. Apesar que durante na campanha, as pessoas falam que quando chegarem aqui, vão pensar no povo. Mas julgar o pensamento das pessoas é algo muito difícil. Minha mãe fala que coração dos outros é terra que ninguém anda, ninguém vai, não pertence a ninguém. E eu não posso, de maneira nenhuma, querer julgar, imaginar, pensar, criticar, falar o que está no coração de cada um. E muito menos, apesar da empatia ser uma palavra que foi ressignificada negativamente, todo mundo fala em empatia. Todo mundo fala, ter empatia é o que precisa. Mas ninguém é empático com ninguém. Ninguém aqui sabe se colocar no lugar do outro. E não sabe se colocar do outro porque cada experiência aqui é única. Eu tenho 33 anos e eu tive a minha experiência. E todas as minhas decisões são baseadas em tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu conheci, tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu experienciei. E a gente está aí para ser julgado. E está tudo bem, e está tudo certo, porque quem se colocou à disposição de um cargo público precisa saber lidar com isso. E a gente está aqui hoje diante de uma situação, os senhores que chegaram após, eu pedi para que fosse lida três folhas. A primeira folha diz respeito a uma postagem que o vereador Lucas se refere a uma organização criminosa que existe dentro dessa casa de leis. Na mesma postagem, ele vai dizer que a assessoria jurídica desta casa é conivente com essa organização criminosa. A página 20 está direcionando ao vereador Marcelo como chefe dessa organização criminosa. E a página 69 desse processo, ele diz respeito a uma certidão que 10 pessoas fazem um questionamento querendo saber qual é essa organização criminosa. E aí, senhores e senhoras, eu tenho certeza que não somente nós, vereadores, precisamos saber que tipo de organização criminosa é essa. Eu tenho certeza que quem está aqui também quer saber. Porque ninguém aqui elegeu criminoso. Ninguém aqui elegeu criminoso. E muito menos o dinheiro dos assessores jurídicos, eles são pagos pelos senhores. Nos impostos, quem paga o salário dos dois assessores jurídicos desta casa são vocês. Sou eu. Então, a gente espera que os dois exerçam o serviço público com lisura e não sendo conivente com uma organização criminosa. Então eu quero acreditar e eu espero que nessas 2 horas haja um esclarecimento desse fato, porque quem aqui quer trabalhar com criminoso? Quem aqui quer trabalhar dentro de uma organização criminosa? E aí temos algumas coisas aqui que eu fiz a pesquisa e é interessante a gente buscar informações, porque aqui ninguém é especialista, mas eu aprendi que a gente enxerga mais longe quando a gente está em pé, em ombros de gigantes. Então existem pessoas que vieram antes de nós e tem muitas coisas a nos explicar. Então as palavras da Constituição tem que ter um significado mínimo sobre pena de menosprezo à sua força normativa. Quando a Constituição Federal fala em decoro parlamentar, ainda que remeta sua definição ao regimento, não o faz de forma ilimitada. Ela não passa um cheque em branco ao legislador regimental. O mandato dado pelo povo não pode ser usurpado pela maioria parlamentar sem que estejam presentes hipóteses constitucionais, o que não significa que o parlamento deva se intimidar com a gravidade da pena aplicada. Existe um autor, que eu tenho certeza que quem estuda direito, é Miguel Reale. Ele vai dizer o seguinte: no fundo, falta de decoro parlamentar é a falta de decência no comportamento pessoal, capaz de desmerecer a casa dos representantes, incontinência de conduta e falta de respeito à dignidade do poder legislativo, de modo a expô-lo a críticas infundadas, injustas e irremediáveis de forma inconveniente. O poder de legislar seria de pouca valia se não houvesse o poder de punir os membros por quebra de decoro ou desobediência às regras da casa. Quando um membro perde de tal maneira o senso de dignidade e dever do cargo de parlamentar, o parlamento cai na desgraça pela indecorosa conduta, sendo indispensável o poder de expulsão pela grave conduta ofensiva ao decoro. Poder esse que é excepcional, constituído o último dique de contenção da dignidade da instituição parlamentar. Esse poder punitivo tem natureza político-disciplinar. Então, para a gente é muito difícil tomar uma decisão tão extrema que é essa decisão. É muito, mas muito difícil. E eu não tenho ainda a resposta para dar nesse contexto. Mas o vereador Lucas, ele vai ter aí a oportunidade de dizer, de se explicar, de falar o que ele quis dizer. Ele teve essa oportunidade nas 120 folhas, se eu não me engano, do processo. Ele teve essa oportunidade. 124 folhas do processo. Terá essa oportunidade aqui agora. E o que a gente quer, e eu também quero dizer para o Lucas, que o Lucas é alguém que a gente... Eu, não vou falar a gente não. Que eu aprendi muito. Eu aprendi muito com o Lucas. Eu aprendi a ser como ele é e ser como ele não é. Eu aprendi a garra que o Lucas tem de ir, de buscar. O Lucas, ele vai em alguns lugares que eu tenho limitações para ir. E eu penso que ele precisa aproveitar essa competência, essa habilidade, essa atitude que ele tem para se tornar uma pessoa melhor. Assim como cada um de nós precisamos aproveitar as nossas fortalezas, o que é forte na gente, de forma que as nossas fraquezas, a nossa impulsividade, o nosso extremismo não tenha significado maior, como muitas pessoas têm enxergado no Lucas. Então eu confesso para você, Lucas, que eu não tenho ainda a minha decisão. Não tenho. Hoje, 3 colegas me ligaram e eu respondi exatamente isso. Eu não tenho a minha decisão. Certo? E essas são as minhas palavras. E eu espero que o Senhor Jesus possa nos iluminar para a gente tomar aí a melhor decisão para o Lucas, para esta casa e para todo o município de João Neiva. Que o que for decidido aqui possa servir de edificação para todos nós. Certo? Muito obrigado.
Oi. A palavra é do Evandro.
Senhor presidente, senhores vereadores, né, público aqui presente, pessoal joanevense, né, da nossa cidade. O vereador Lucas postou nas suas redes sociais né, que existiria nessa Caixa de Leis uma organização criminosa, né, nessa Câmara. Ficou comprovada em postagem, até porque nem chegou a ser desmentido pelo próprio Lucas. O vereador Lucas, na sessão de julgamento, do recebimento da denúncia, usou a tribuna para dizer que o vereador que votasse pelo recebimento da denúncia seria criminoso. Quem sabe que nós não somos criminosos? Nós somos eleitos pelo povo. Nosso mandato é de vocês. Quem paga o nosso salário são vocês. E aqui nessa Caixa de Leis não tem ninguém criminoso. Ninguém. Durante os 60 dias que esse processo transmitiu, em nenhum momento o vereador Lucas desmentiu essa grave acusação. Ou menos tentou explicar o que seria a organização criminosa. Quais crimes que seriam os criminosos. Ele teve tempo para sentar com os vereadores, sentar com os parceiros, pedir desculpa, falar que estava com cabeça quente, que não era aquilo que ele queria dizer. Deixou chegar no extremo que é hoje. As palavras do Leão são as minhas. Não é eu, no formato nosso, não é caçar mandato de ninguém. Porque a gente sabe a dificuldade que é para ganhar para vereador. Eu, principalmente, já participei de 4 eleições, ganhei na 5ª. Para prefeito é muito fácil. 1, 2, 3, 4 candidatos. Vereador é 100, 120. Então, é muito difícil você ganhar um mandato para vereador. Então, nós temos que ter muito cuidado quando a gente fala em decoro parlamentar. E o mesmo vereador que está aí, né, já teve passado, no ano passado, na mesma situação, né, e parece que não aprendeu. Tornou falar que a Câmara, ele fala, todo mundo, nós somos todos criminosos. Então, seria isso. Fomos todos aqui acusados de criminosos. Fica assim mesmo. Certamente, a população de Geneva acompanha o julgamento, querendo entender se existe uma organização criminosa. E se nada fosse feito, ficaria parecendo que existia sim. Se isso não acontecesse, esse movimento, né, para apurar as denúncias, que é uma denúncia. Ele fala, isso aí é uma denúncia. O Evandro faz parte de uma organização criminosa. Então tem que ser apurado. Se isso não tivesse acontecendo, automaticamente, para a população genevense, essa Câmara seria uma organização criminosa. Por isso está tendo essa audiência hoje. Para a gente mostrar que a gente não é uma organização criminosa. E não existe organização criminosa que seja punido ou acusado. Certamente, nesse contexto, é comprovado que não houve nenhuma organização criminosa na Câmara Municipal de Juneiro. Há que ser punido, vereador Lucas, por falta de decoro. O ato atentatório contra a Câmara. Nós, vereadores, aqui, nós estamos de passagem. Mas a assessoria, os funcionários da Câmara, não. E quando você fala numa organização criminosa, você inclui todo mundo. Assessoria, servente, tudo. Nós não. O vereador está de passagem. Né? 4 anos ficamos aqui. Aquele que for bom consegue se reeleger. O que não for. Então, nós não podemos usar essa palavra. Eu não posso falar que a Câmara de Leis, né, dentro da cidade, aqui dentro há uma organização criminosa. Porque eu faço parte. Eu faço parte dessa organização criminosa. Eu sou de família humilde, trabalhadora, honesta, tenho meu nome limpo na praça, graças a Deus, cumpro com meus deveres, fui liderança comunitária por muitos anos, presidente de time de futebol, sempre aprendi a lidar com a população. Às vezes, nós temos que dar 2 passos para frente e 3 para trás, para a vida seguir. O que não é ser tal imunidade parlamentar prevista na Constituição Federal. Porque a acusação em discussão foi feita de forma não relacionada ao exercício do mandato. O vereador nem tentou se explicar. Na verdade, a única tentativa de explicação feita por Lucas foi de que estaria sentindo sabotado, porque alguns dos seus projetos e requerimentos foram reprovados. Isso faz parte. Faz parte. Nós somos aqui, somos 11 cabeças diferentes. O intuito nosso é o melhor para o nosso município, mas cada um da sua maneira. Não quer dizer que se um projeto meu foi reprovado, é porque eu estou errado. Não, porque cada um pensa diferente. O intuito de nós, 11 vereadores, é buscar o melhor para o João Neiva. O Lucas faz isso muito bem. Aqui falou, ele é o... Vai em Brasília, vai em Vitória, é bem relacionado. Mas tem que frear. Tem que puxar o freio de mão. Não é passando por cima dos outros, é atropelando os outros, que as coisas vão acontecer não, minha gente. Nós somos 11. Tem que discutir, tem que sentar. É melhor para o João Neiva? Estamos juntos. Se for ruim, vai que não. Ora, cada um de nós é livre para votar de forma que nós entendemos. Entendeu? Eu, por exemplo, eu sou vascaíno. Meu filho é flamenguista, e daí? É meu filho, não tem jeito. Eu tenho que entender isso. Eu moro dentro da minha casa, eu tenho que entender. Tenho certeza que nenhum aqui votaria contra os interesses da população. Apenas para ser contra o Lucas. Ah, vou votar só para dizer que eu votei contra o Lucas? Não existe isso. Nessa casa de lei, não existe. A gente vota de acordo com a cabeça de cada um. Tá? O processo de cassação é por falta de decoro, é atentatório contra as instituições. É um julgamento político e conduzido por essa Câmara, cabendo ao judiciário, ao controle da legalidade. E nesse aspecto, quero registrar que o processo de cassação seguiu todos os tempos legais. Foi garantido o amplo direito de defesa do Lucas. Nós seguimos o decreto passo a passo. E se você for olhar a defesa que o advogado Lucas fez no processo, você vota pela cassação. Porque não tem defesa. Ele não defendeu o Lucas. Então, se você, não defende, se você tem um advogado que não te defende, não tenta convencer os vereadores que nós estamos errados, é porque não tem defesa. E às vezes aquilo que falei lá atrás. Às vezes a gente dá 3 passos para frente e tem que dar 4 para trás. E seguir em frente. O mundo é assim, a vida é assim. A soberbia não leva ninguém a lugar nenhum, meu gente. A lugar nenhum. Às vezes a gente passa na rua, né, com uma camisinha melhor, um sapatinho melhor no pé, e vê um lá no chão, a gente acha que é melhor do que aquele cara. Não, nós não somos melhor que ele. A escolha de vida, que nós escolhemos essa vida, ele escolheu aquela. Mas nem por isso, ele é menos ser humano que a gente. Então nós temos que ser humildes. Os humildes vencerão. Pode ter certeza. E os soberbos se machucarão. Então é isso que eu queria dizer. Lucas sabe disso, que eu sempre a gente troca ideias. Gosto do trabalho dele, corre atrás, briga, vai para cima. Os defeitos, minha gente. Oposição tem que ter. Sem dúvida tem que ter oposição. Agora, mostra, fala. Mostra para a população. Agora, não pode incluir a Casa de Leis. Falar que aqui dentro existe uma questão criminosa. Aqui tem pai de família, né? Aqui tem evangélico. Aqui tem vários tipos de pessoas, vários vereadores aqui. É a mesma coisa, fazer assim, todo mundo é igual. Não são todo mundo igual. Perante a Deus é isso aí. Isso aí. Tarda, mas não falha. Isso aí. Então, essas são as palavras que eu tenho para hoje. É. Lucas sabe por que está fazendo por isso. Já teve no ano passado, né? Um experimento que não é bom. E não aprendeu.
O vereador, esse processo é político, de cunho político. É perseguição.
Quando fosse individual. O tempo, você fala, vereador.
Não tem que dar a oportunidade de falar. Vamos ser até o processo. Fala o que está no processo. Então, fica contando historinha.
Não, não é história, não. Você podia me respeitar.
Ninguém é
eu peço.
Você tem dois. Essa é isso que eu tenho para o Melo, presidente. Dá isso aí.
Agora eu vou conceder a palavra ao denunciado e seu patrono com prazo máximo de 2 horas para produzirem a defesa oral. Este tempo poderá ser compartilhado entre um e outro de forma que os senhores desejarem. Pode se manifestar, vereador.
Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez representando a população joneivense. É uma satisfação enorme, uma felicidade muito grande em ver essa Casa de Leis cheia. Eu venho, desde o início do meu mandato, implementando uma política participativa. Isso é muito interessante. Eu sempre, além de exercer de fato, que é da minha atribuição, que é fiscalizar os atos executivos, propor, elaborar e indicar projetos de leis, políticas públicas relevantes para facilitar as pessoas, eu também venho fazendo uma política participativa. Antes de começar estar explanando algumas coisas, eu gostaria de citar 2 versículos bíblicos e até aproveitar e fazer menção do meu pastor, pastor Paulo Costa. Obrigado pela presença, uma pessoa muito bem respeitada, referência aqui religiosa no município de Joneiva. Obrigado por estar presente, pastor. E dizer para vocês que essa guerra que está acontecendo aqui no município de Joneiva é uma guerra no campo espiritual. Todos nós sabemos, né, que quando as pessoas estão bem intencionadas, querem entrar na política para fazer a coisa certa, existe uma legião de inimigos, de demônios, que invade o corpo das pessoas, daquelas pessoas que tendem apenas a querer visar ou atender o interesse de um grupo político específico para se perpetuar no poder. Mas aí, antes de começar, eu vou estar lendo 2 versículos para que vocês entendam melhor. Em Efésios 5:11 diz: não vos associeis com as obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as. Vereador Eliel, em João 7:24, Vossa Excelência também, que é protestante, não julguem apenas pela aparência, mas façam um julgamento justo. Quero dizer que lamento por estar acontecendo este momento, uma sessão de cassação de mandato de um vereador que trabalha de noite, final de semana, feriado, e tem como prioridade prezar pelo bem-estar da população do seu município, onde nasceu e foi criado. Diante da acusação que estão colocando nesse processo, mais uma vez, para todos vocês entenderem o contexto, começou lá atrás, quando um vereador, o vereador Marcelo, que aqui não se encontra, se sentiu ofendido em relação a uma publicação minha, na qual informações de terceiros, até de pessoas que estavam em outra gestão, me passaram sobre a contemplação de alguns alunos dentro do COEP. Diante dessas informações, busquei dialogar e filtrar e coloquei em rede social. Diante dessa publicação minha, o vereador Marcelo... Só um minuto. Na qual é do Partido Republicanos, que é o mesmo partido que o presidente aqui da Câmara dos Vereadores, Glauber Tonon, e também o Republicanos, que é o mesmo partido do Glauber e do Micula, ele começou a blindar o prefeito. Da forma em que nós, até hoje, um ano de mandato se passou, nós estamos sem transporte público, recebo mensagens todos os dias, todas as semanas, de pessoas lá do bairro Santa Afonso, que é o bairro que o prefeito mora, e do nobre vereador ali, sem água, o bairro Santa Afonso, 3 semanas as pessoas, né, no século XXI, sabemos aí a necessidade, e hoje o prefeito, diante dessas problemáticas que existem no município, né, as pessoas passando dificuldade, diante também as medidas irresponsáveis que o governo do estado fez na pandemia e os prefeitos seguiram, diante dessa situação, diante a falta de iluminação pública no município, na totalidade dos 2.500 pontos que hoje nós temos, 250 estavam pendentes, eu fui até a rede social com informações até mesmo que deveriam ser pegos no período de transição entre novembro e janeiro da posse. Algumas pessoas da gestão passada me passaram que existia um ato de registro de preço da gestão passada que poderiam ser utilizada para atender o município de João Livre nas pendências de 250 pontos, que era mais ou menos aproximadamente 10% da totalidade. Para resolver o problema, fui em rede social e fiz uma crítica construtiva ao executivo, dizendo que ele deveria sim utilizar as 3 atas de registro. E na semana que ocorreu essa situação, Marcos Ribeiro, o prefeito foi até o bairro do Cristal, bem como é o reduto aí do vereador Júnior, e falou com as pessoas, com a população, que não existia ata de registro de preço. Mas quando eu publiquei isso na internet, no outro dia, eles já estavam trocando algumas iluminações, fazendo a manutenção devida diante ao que eu falei, utilizando as 3 atas de registro de preço. Ou seja, naquele momento, o Marcelo, ele tentou blindar de qualquer forma, o vereador Marcelo, que aqui não se encontra, que é o denunciante, tentou blindar de todas as formas o prefeito. E diante da necessidade que nós vemos, vereador Celso, até mesmo das máquinas, né, Geraldo Polese, do interior, vimos algumas pendências no município, como iluminação pública, transporte público, a falta de água e outras coisas que deveriam ser dadas devidas atenção, vereador Edilson, e não estava dando as devidas atenção. Diante do que eu falei do versículo, não vos associeis com as obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as, é que chegou minha informação que dentro da Prefeitura Municipal de João Leiva estavam sendo contratadas pessoas envolvidas em casos de corrupção. É difícil falar porque as pessoas correm até risco de vida quando você toca nesse ponto. Pessoas já envolvidas em esquemas de corrupção, já sentenciadas, investigadas, foram para dentro da Prefeitura Municipal de João Leiva. A partir desse momento, diante de uma concorrência pública de R$16 milhões, na qual o nosso orçamento ano de iluminação pública, vereadora Faraildes, é de R$1,8 milhões, o executivo fez uma concorrência pública de R$16 milhões, causando estranheza, na qual, quando eu soube dessa informação, e muitas pessoas até fora do município mandaram essa mensagem para mim, e aí eu pedi para que o executivo esclarecesse o porquê de R$16 milhões numa ata de concorrência pública para contratação de iluminação pública, R$16 milhões, contrato válido por 1 ano, podendo se prorrogar por igual período, e aí pedi cópia ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, que entendo que eles são órgãos de controle de fiscalização externa, que têm as ferramentas, os mecanismos suficientes para elucidar os crimes com mais facilidade. Diante dessa cópia minha para o Ministério Público e o Tribunal de Contas, comecei a ser perseguido por alguns vereadores, até mesmo da base do Republicanos, e também alguns servidores comissionados da Prefeitura. Diante dessa problemática, foi instaurado um processo disciplinar, alegaram quebra de decoro parlamentar no ano passado. Graças a Deus, diante a justiça, o judiciário, foi arquivado, o juiz sentenciou com apreciação ao mérito e foi arquivado definitivamente. E hoje, eu estou aqui para estar explicando o porquê desse novo processo. Sendo também que vale ressaltar que, diante do que aconteceu no ano passado, até mesmo na presença de todos os vereadores, Marcos Ribeiro, fui humilde o suficiente para pedir desculpa ao vereador Marcelo, mas ele não aceitou e todos os vereadores aqui estão de prova. Pedi desculpa a ele, se eu me excedi em relação à questão dos filhos dele, mas que eu acho que a gente não pode deixar um orgulho ferido fazer com que nós perdemos o nosso foco, o nosso objetivo. Isso aqui, quero que vocês vejam, em relação, até mesmo que já veio à tona no município, em eu gastar folhas. E também quero fazer uma observação. A Câmara Municipal de João Leiva não tem nenhuma estrutura em termos de assessoria política. Nós não temos assessores parlamentares regulamentados em lei. Isso, para quem trabalha, faz falta. Nós não temos carro à disposição, não temos cota parlamentar, não temos nenhuma estrutura para dar as mínimas condições de trabalho para quem realmente precisa. Então, quero parabenizar, antes de estar aqui falando, as servidoras dessa casa, que não tem nada a ver com o que foi postado em relação mesmo à questão jurídica, que tende a alguns pontos de ser aqui falado, que mais para frente eu vou falar. Mas o que essas meninas fizeram no primeiro ano do mandato foi surpreendente, porque em relação ao trabalho que eu desempenhei, o ritmo que eu estava empenhando no meu trabalho, é surpreendente a forma na qual elas conseguiram conduzir, porque somente eu fiz mais de 200 proposições em termos de ofício, requerimento, coisa que nunca foi feita na Câmara Municipal de João Leiva desde 88. E aí, além de me atender, atenderam os 10 demais vereadores. Em relação a gastar papel, a crítica seguinte era que eu estava reiterando alguns pedidos, conforme o presidente foi alvo de críticas em relação à minha publicação, é que eu estava reiterando o pedido porque o executivo ele não tem, nós não temos estabelecido em lei, regimento, lei orgânica, um prazo fixo para que eles respondam. Então, todo o requerimento e ofício que a gente manda, 90% não chega a resposta para o legislativo. Foi até uma crítica do vereador Eliel no primeiro ano do mandato. E aí, quando nós não temos resposta do executivo, se há viabilidade financeira de estar fazendo, de empenhando, a gente fica sem dar resposta às pessoas que estão nos cobrando na rua. E aqui é para vocês verem que se falou tanto em gastar papel, e até mesmo o vereador Heraldo, quando votou o vereador Heraldo, a favor da aceitação desse processo, falou, né, uma conversa que a gente deveria caminhar em paz, que a gente deveria fazer as pazes, união. Mas quando o senhor falou isso, o senhor votou a favor da aceitação. Então, eu gostaria, assim, que os senhores refletissem, que não adianta o senhor falar, vamos se unir e votar contra. Ó, vamos fazer as pazes, mas eu te condeno a perder o mandato. É muita incoerência. E o que se viu na... Vereador Eliel, no ano passado... Está aqui o reflexo do que foi o primeiro processo administrativo de cassação do meu mandato. O custo que a Câmara teve, na qual nós poderíamos estar empenhando esses esforços aqui, de vir aqui 8 horas da manhã, gastar energia, gastar tempo, gastar papel, presidente, para estar cassando um vereador que tira do próprio bolso, corta da própria pele, sai daqui da sua cidade, vai até Brasília. É, o senhor está rindo igual lá o STF, né? O STF riu condenando o Daniel Silveira. É o que acontece. Então, assim, olha o que a gente está gastando aqui. Eu tiro do meu bolso para ir para Brasília. E vou estar mostrando aqui.
Mais uma manifestação.
Senhor presidente, da última vez que uma... Senhor presidente.
Estou pedindo para fazer silêncio.
Nunca no município de João Neiva, desde 88, João Neiva teve representatividade lá no governo federal. Estive dentro do Palácio do Planalto com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Isso traz bons frutos para o município de João Neiva. Então, eu quero dizer, principalmente para vocês que são eleitores, eu na condição de cidadão, nenhum valor, nada se compara, Marcos Ribeiro, a nenhuma proposta, nenhum benefício pessoal a curto prazo, do que a pessoa de bem estabelecer critérios decentes para eleger um candidato, um político, e ele, de fato, nos 4 anos, retribuir isso, retornar isso com muito trabalho, comprometimento, responsabilidade, que é o que eu estou fazendo. O senhor entendeu? Então, assim, hoje, tirando da própria carne, na qual eu ganho R$3.400 líquido, gastando R$6.000 pagando para ser vereador do município de João Neiva. Certo? Então, aqui, o que desenrolou diante dessa história foi o seguinte. Utilizando o nome da Câmara Municipal, alguns vereadores falaram o seguinte. Nota de esclarecimento à população. Depois dos vídeos que eu venho fazendo, dando publicidade ao meu trabalho, eu acho que a política é uma importante, a maior ferramenta de transformação social, vereador Edilson. Nós devemos aproveitar o poder público e realmente fazer com que o serviço chegue na ponta. Aquele artigo 6º lá da Constituição, que é bem bonitinho escrito, muitas das vezes não é cumprido por quem está no poder apenas querer dar prioridade
a atender os grupos políticos para se perpetuar no poder. E eu estou aqui para acabar com isso. Então, o que foi feito pela Câmara Municipal foi o seguinte, uma nota de esclarecimento à população. Câmara Municipal de Oneiva, neste ato representada pelos vereadores firmatários, vem a público esclarecer o que segue. O vereador Lucas Recla tem insinuado nas redes sociais que diversos benefícios, tais como kit escolar, auxílio emergencial, abono e remunerações diversas para servidores e muitos outros, seriam frutos do seu trabalho e reivindicações. Isso é mentira. Tais benefícios estão vinculados a projetos do governo federal, estadual, junto a todos os municípios. Esses benefícios não têm nenhuma relação com o que o vereador Lucas Recla faz ou deixa de fazer. Aí a gente tem aqui materialidade para comprovar. No dia 5 de janeiro de 2021, 5 dias do que eu estava empossado no mandato, de recesso parlamentar, a gente não estava trabalhando, o vereador Lucas vem ao presidente da Câmara, excelente do seu prefeito, em caráter de urgência, 5º dia do mandato, de férias, para que o mesmo conceda auxílio emergencial para as pessoas em situação socialmente vulnerável, com apoio da respectiva secretaria, que tem como controle a atribuição de dar assistência às famílias e cidadãos do município de Oneiva, indicação essa que direciona a aplicabilidade do recurso público de maneira mais justa e coerente diante do estado de calamidade que estamos enfrentando, devido à pandemia do Covid-19. Em meio a esta pandemia, quem já passava por dificuldades teve sua condição socioeconômica agravada, além de tantos outros que sofreram impactos econômicos como a perda do vínculo empregatício e falência de seus pequenos empreendimentos. A indicação para um auxílio emergencial municipal, além do que já existia no governo federal, tem por objetivo garantir a sobrevivência e superação de todos os municípios de João Neiva, também possibilitando que reconstruam sua autonomia e dignidade. Esse foi meu pedido ao auxílio emergencial. Alguns senhores aqui dentro, né, não é vereador, falou que o auxílio quanto o kit iria acontecer independente se eu tivesse solicitado. Mas, uma pessoa cheia de ideias boas para o meu município, eu sempre indiquei, propus, através de requerimento, ofício, boas ideias, projetos de lei, políticas públicas, para facilitar a vida das pessoas. E, graças a Deus, o auxílio emergencial foi acatado pelo Executivo e o município de João Neiva pagou R$ 600 para 200 famílias. E, graças a Deus, muitas pessoas foram beneficiadas com uma ideia minha. Eu acho que é isso que nós temos que fazer, esse é o trabalho do vereador, identificar qual é a necessidade do momento, já que nós não estamos, nós não, já que o Executivo, junto ao governo do Estado, Geraldo Polesi, adotou medidas restritivas, irresponsáveis, quebraram mais de 10.500 comércios, muitos pais de família se suicidaram, entraram em depressão devido a uma medida de um governador socialista, onde ele come lagosta e camarão e o povo está com fome. Isso não é justo, sabe? E aí, diante dessa irresponsabilidade, eu resolvi dar dignidade para o povo aqui de João Neiva. A gente solicitou, ou seja, essa nota de esclarecimento que fala que é mentira, mas tem um documento aqui provando que é verdade. Falou também que o kit escolar não era autoria minha, mas aí que no 4º dia do meu mandato, 4 de janeiro de férias, o vereador Lucas vem, através da Secretaria Municipal de Educação, faça estudo no sentido de disponibilizar à população a doação de, fui conversar com a ex-secretária de Educação, 2.182 kits, que é a quantidade de alunos, alcançando 650 alunos de educação infantil e 883 alunos do Fundamental 1 e 649 alunos do Fundamental 2. Isso tudo fazendo levantamentos, dados, trabalhando no 4º dia de mandato. Justifica-se o presente pedido diante do atual cenário do estado de calamidade pública devido à Covid-19, sabendo das dificuldades a serem enfrentadas após esse período atípico vivido por todos. Sendo assim, é preciso buscar soluções e implantar políticas públicas para facilitar e proporcionar melhor qualidade de vida aos cidadãos, levando até as famílias do nosso município uma maior assistência por parte do poder público. Ou seja, falando que é mentira aqui, nós temos materialidade para provar que é verdade. Aí, em nome da Câmara, mais uma vez, o vereador Lucas Recla divulga que tem cobrado, exigido do prefeito diversas obras e benfeitorias em favor da população. Fala aqui que eu tenho cobrado e exigido do prefeito. Todos acompanham minha rede social e eles falaram aqui que é mentira. esse vereador sequer tem diálogo com o Poder Executivo ou com os demais parlamentares, em razão de sua conduta agressiva, arrogante, vaidosa, e você achar superior a tudo e todos. Tudo e todos, sua atuação se limita a divulgar vídeos e reclamações, sem nenhuma contribuição real em favor da sociedade. Temos uma materialidade aqui também para provar. Eu, juntamente com o vice-prefeito, que é o executivo, Renan Patuso, apresentando ele todos os meus requerimentos que saíram daqui assinados, ofício, para que ele dê prioridade, e a gente sempre também, junto a esses requerimentos e ofícios, levando a solução, propondo ideias boas para que os problemas sejam solucionados o mais rápido possível. Está aqui nas minhas redes sociais o diálogo e aproximação que eu tenho com o executivo do município de João Neiva. É mentira que Lucas Recla destinou R$1 milhão em emendas parlamentares para João Neiva. Esse valor nunca chegou no município. No primeiro ano de mandato, caminhei centenas de gabinetes, conforme os senhores veem aqui. Só a deputada federal, Soraya Manato, está pago na conta na saúde pública R$500 mil. E nos mais, o deputado federal da Vitória e outros deputados estaduais. Ou seja, é mentira que Lucas destinou R$1 milhão de emendas parlamentares? Agora eu gostaria de só pedir licença para colocar um vídeo na qual a deputada fala lá em Brasília, quando fui agradecer e também solicitar mais emendas.
Olá, João Neiva, olá, Espírito Santo. Vereador Lucas Reca. Estou em Brasília com minha deputada federal, Soraya Manato. Vim para agradecer as emendas parlamentares que tem...
Olá, pessoal, tudo bem? Olá,
vereador Lucas
Reca.
Olá,
Espírito
Santo. Vereador Lucas Reca. Estou em Brasília com minha deputada federal, Soraya Manato. Vim para agradecer as emendas parlamentares que têm viabilizado para o município de João Neiva, aproximadamente R$500 mil. Muito obrigado, deputada.
Pois é, João Neiva, vocês estão de parabéns com o vereador Lucas, que antes de ser vereador já me pedia emenda parlamentar. E como ele é uma pessoa muito comprometida com o município, eu me dispus a colocar as emendas. Pois bem, em 2019 ele me pediu R$150 mil para equipamentos na área da saúde, eu coloquei, entrou em 2020. Em 2020, ele também ainda não era vereador. E ele me pediu R$200 mil para custeio ao piso de atenção básica e incremento do PAC. E eu coloquei, entrou em 2021. E já vereador, em 2021, me pediu emenda parlamentar, e eu votei também saúde, custei pago, foi R$150 mil. Portanto, R$500 mil no trabalho.
R$500 mil para o município de João Neiva. Se podem parar, pode se manifestar, pode bater palma. Nunca antes visto no município de João Neiva. Estendendo também o nosso diálogo para o senador Marcos Duval.
Brasília com o senador Marcos Duval. Agradecer ele pelo serviço prestado ao nosso país e também ao nosso estado. Agradecer pelas emendas parlamentares que tem viabilizado no município de João Neiva. Senador, pode contar com o meu mandato, estou à disposição do município.
Não, e você com eu. Então, um abraço para todos vocês, João Neiva. Agradecer o Lucas por estar aqui trabalhando. Não só vai ser essa emenda, mas eu tenho mais 5 anos ainda à frente como senador. E podem contar comigo, que a gente corre atrás aqui para poder ajudar o município de vocês da melhor forma e da forma mais rápida também. Grande abraço para todos.
Com a minha representatividade aqui, vereador Evandro, você que tentou 4 vezes ser vereador e hoje, por muitos aí na rua que chegam a mim e falam que o senhor já falou mal de mim, mas nunca falei mal do senhor. Para ninguém. Isso é vergonhoso, porque o senhor tentou 4 vezes, o senhor sabe a dificuldade que é. O meu irmão falecido tentou 2 vezes e não foi eleito, também sabe a dificuldade que é. E hoje eu estou honrando o nome dele e honrando os votos que me foram confiados. E agora, nos próximos 5 anos, se eu estiver ocupando essa cadeira, o município de João Neiva, nos próximos 5 anos, vai receber ajuda e emenda parlamentar do senador Marcos Duval. Pode se manifestar, por favor. Lucas Recla exerce um mandato isolado e improdutivo, sem nenhum diálogo com os demais agentes políticos, num exibicionismo exagerado nas redes sociais, onde exalta as dificuldades do município, acumulada durante anos, sem nenhuma contribuição efetiva para o bem-estar coletivo. No momento que eu vejo o executivo contratando licitação direcionada de 11,5 milhões e tem falta transporte para a população, enquanto o cara lá no executivo contrata a licitação de 16 milhões de reais para a iluminação pública e falta água para o próprio bairro dele, enquanto o cara está ali adulterando, traindo a confiança de todos, falta lá na ponta emprego e serviço para a população aqui no município. Falta prioridade no município de João Neiva. E eu vou sim criticar de forma construtiva. Não vou me calar. Porque o maior beneficiado nessa história, quando o vereador honesto está aqui ocupando essa cadeira e mostrando os podres, é a população. Se a população não apoia, quem sofre são vocês. Então nós temos sim competência de estar vindo, apontando o problema, mas também apontando a solução, vereador Glauber. Apontando a solução, que é o mais importante. Quando eu estava em Brasília, liguei para vários secretários, diretor do SAI, Claudinho, que aqui se encontra, quero parabenizar pela proatividade, uma pessoa que está exercendo cargo de direção do SAI. Muitas pessoas chegam, criticam, mas eu falo, todo mundo erra, ninguém é perfeito. Claudinho, parabéns pelo seu trabalho, não estou aqui passando pano, ou muito menos querendo me redimir de alguma coisa, mas vejo que com muita dificuldade, questão de orçamento, na qual até mesmo essa Casa de Lei já discutiu as prioridades que têm que ser dadas, o senhor está conduzindo muito bem e quero colocar sempre o meu mandato à disposição. Mas, por exemplo, lá em Brasília, com o senador, com o deputado, liguei para alguns secretários pedindo para mandar projeto, que a gente estava preparado para atender esse projeto de 980 mil para a extensão do diâmetro da rede, para levar água para Santo Afonso, e até então da Secretaria de Saúde, que é uma das minhas prioridades, e até então, até agora, na verdade, vereador Edilson, não chegou nenhum projeto no meu e-mail, e eu já voltei de Brasília, daqui a pouco eu estou indo de novo. Então, assim, será que é por quê? Porque é o Lucas que está pedindo? É através do Lucas que vai resolver? Não pode ser o Lucas que vai resolver essa situação? Sendo que eu não estou preocupado em solucionar problemas de forma individual, porque eu vou lá e busco, eu trabalho. A gente sabe, a gente tem conhecimento e sabe os caminhos que tem que tomar. A gente tem boas parcerias, vereador Heraldo. E graças a Deus nós temos condição. Hoje está viabilizando muita coisa boa para o município. Mas se a gente não trabalhar de forma unida, se ficar com essa vaidade, o município perde. E hoje eu estou aqui sendo julgado, né, no banco dos réus por uma coisa que a própria Câmara, usando o nome da Câmara, causou esse desconforto. Sendo que a população lá fora está enxergando quem faz não faz. Então a gente tem que mudar a postura. Quanto representantes políticos, vereador Evandro, nós temos que dar exemplo. Nós temos que dar exemplo. E a Câmara Municipal de João Neiva, ela renovou 72%. São 8 novos vereadores. Que toda a população está com a expectativa em cima das pessoas que estão aqui representando. Ninguém ganha nada colocar em pauta um processo desse para gastar tempo, perder tempo, ter custo do erário público. Eu acho que a gente tem que pensar e trabalhar de forma independente, interdependente, para juntamente, de forma integrada, conseguir fazer mais com menos. E aqui termina, em nome da Câmara Municipal de João Leiva, que o Lucas Recla tem um péssimo hábito de endereçar ao Poder Executivo requerimentos relacionados a fatos que todos sabem, com antecedência, que vão acontecer, tentando assim enganar a população e passar a imagem que seria o responsável por um ganho social no qual não participou e nem contribuiu. A preocupação aqui que eu estou falando, das pessoas acharem que é o vereador Heraldo que está sendo o responsável por aquela emenda, é o vereador, era a vereadora Faraildes, que tem muito boa relação com o governo do estado e alguns deputados. Eu acho que todo mundo aqui foi eleito com um quantia de votos, mas está aqui para representar os 18 mil habitantes aproximadamente que tem na população, que tem aqui em João Neiva. E aí aqui acaba assinando, né, um conjunto de vereadores assinando essa folha aqui. Aqui também temos que eu trabalho de forma isolada e sem comunicação, Tem vários pedidos no WhatsApp da Câmara Municipal. A nossa excelentíssima assistente administrativa, Elisângela. Elisângela, eu te parabenizei, não sei se você estava aí, mas parabéns pelo seu trabalho. Não sei como vocês aguentam tanta coisa fazer para 11 vereadores. Só eu aí dou trabalho de uns 20 vereadores, né? Mas muito obrigado por tudo. Elisângela, assistente aqui. Bom dia. A pedido do vereador Lucas, convido todos os vereadores para a reunião hoje às 5 horas para tratar sobre projetos de sua autoria. Eu convocando os vereadores para trabalhar de forma conjunta. Novamente, outro print. A pedido do vereador Lucas, convido os vereadores para a reunião hoje às 17 horas para tratar sobre o PL 341 de sua autoria, que será encaminhado às comissões na sessão de hoje. Mais um, Celso. Bom dia a todos. A pedido do vereador Lucas, convida todos os vereadores para a reunião hoje às 17 horas para tratar sobre dois PL de sua autoria que estão na sua casa. Ou seja, mais uma vez aqui até o próprio presidente, considerando diversos assuntos residentes na pauta de hoje, convido todos os vereadores para chegarem meia hora antes da sessão. E aqui, antes mesmo da gente tomar posse, eu entrei em contato com o Ministério da Saúde lá em Brasília, que eu tenho muitos amigos lá, e eu juntamente ao prefeito Mikula, conforme vocês podem ver aqui, conseguindo testes rápidos para o município de João Neiva em dezembro, final de novembro para dezembro. Antes de tomar posse, a gente já estava movimentando para ajudar o município de João Neiva. Isso aqui é trabalhar e ser exemplo de político, sempre buscando fazer o melhor para as pessoas. Então, diante de toda essa problemática, eu publiquei um vídeo, vou até estar repostando ele aqui para vocês ouvirem, agradecendo todas as pessoas que acompanham o meu trabalho. E aí, nesse vídeo, na escrita, foi editado uma escrita, onde um assessor meu, a gente não tem assessor, mas três pessoas trabalham me ajudando. Eu pago por fora duas pessoas e uma me ajuda de forma voluntária. Diante do trabalho que a gente está fazendo, a proporção que ganha o nosso trabalho em âmbito estadual, né, até mesmo quero estar aqui falando que João Neiva nunca teve um deputado estadual. E hoje nós lançamos a nossa pré-candidatura a deputado estadual e João Neiva pode entrar para a história com essa representatividade. Ou seja, então, se nós aqui estamos unidos num só propósito de estar fazendo mais para o município, e eu vejo dentro da candidatura a deputado estadual que eu posso ter mais ferramentas para entregar mais para o município, para fazer o que realmente as pessoas necessitam, vereador Eliel. Eu acho que todo grupo dos vereadores deveriam se unir e ajudar quem se colocar à disposição para ser um candidato do município. João Neiva nunca teve um candidato, nunca teve um deputado estadual, e hoje já é reconhecido em Brasília, fora do estado, e hoje nós podemos aí também ter sou o terceiro mais jovem do estado, vereador, podemos ter aí o deputado mais jovem do estado, quem sabe. Então eu já coloco a vocês também essa questão da gente ter mais autonomia, mais poder de execução quanto parlamentar na Assembleia Legislativa para fazer mais para as pessoas. Porque nós temos conhecimento, nós temos coragem para trabalhar, nós temos boas parcerias, Eliel. Então, esse vídeo na qual eu publiquei, agradecendo as pessoas por estar acompanhando o meu trabalho, veio embaixo um assessor meu e colocou por escrito, Evandro, essa frase na qual levou essa complicação.
Passando para agradecer a todos vocês que acompanham o meu trabalho, é muito gratificante esse reconhecimento, um trabalho sério, honesto, que estamos construindo dentro do mandato, com participação, com diálogo e com responsabilidade. Agradecer também a vocês que interagiram, acessaram o vídeo na qual o presidente da Câmara Municipal, o Albert Tomon e João Leiva, me censurou. Ou seja, trabalho para ele é sinônimo de irritação. Então é uma vergonha sabermos como é que funciona o sistema. Estamos caminhando na contramão do sistema e isso está incomodando. Podem criar várias narrativas. Não vão desconstruir o meu nome, a minha história e a minha entrega para com a...
Aqui a gente fala que é sinônimo de trabalho para o nosso presidente é irritação, porque ele falou que eu estava irritando a administração pública com os vários requerimentos. Mesma forma que algumas pessoas falam que a minha fiscalização aqui é sinônimo de perseguição, sendo que se a gente não atuar de forma isenta, Marcos Ribeiro, nós vamos ver o nosso dinheiro sendo utilizado da maneira errada. O município de Oneiva já tem aproximadamente uma arrecadação de 8 milhões ano. Desculpa, mês. 95 milhões ano. Se a gente não conseguir identificar, vereador Leão, as necessidades primárias do município e realmente direcionar o recurso para onde tem que ser empenhado, o município ele não vai andar, não vai caminhar. Poderíamos? Ah, tem a lei 173. Ok. Mas o presidente já empenhou para os estados e municípios mais de R$1 trilhão em recurso. Deu autonomia para os estados e municípios e condições financeiras para todo mundo atuar da forma com que eles acharam melhor. E você sabe que os governos dos estados, com essa vaidade de querer alcançar a cadeira do presidente ou agradar alguns grupos políticos, que essa é a conversa que nós temos que ter, desperdiçou esses bilhões, não deram conta dos bilhões que gastaram. Nosso município foi um que recebeu muito valor, muito recurso, valores altos do Programa de Enfrentamento Federativo de Enfrentamento ao Covid-19. E nós não soubemos aproveitar essa situação. Então não temos que culpar uma lei 173 que foi feita para não que o presidente não cometa um crime de responsabilidade, Marcos Ribeiro. Essa lei era, no momento, o remédio suficiente, adequado, necessário, para que a gente não conseguisse dar toda a estrutura aos municípios. Mas aí, se tem a lei 173 em 2021, vamos fazer o seguinte, vamos planejar tudo em 2021, chegando em 2022, a gente faz. Foi o que aconteceu aqui, agora na última sessão. Não foi planejada a questão do reajuste do servidor e votamos aqui sem um cálculo autorial, que não deveria. A orientação do Ministério Público e do Tribunal de Contas é votar com cálculo autorial. Votamos o reajuste do servidor público de João Neiva sem o cálculo. Isso é errado. Mas tem como votar contra? Não tem. Porque são mais que merecedores. Mas isso é falta o quê? De prioridade da gestão pública. Aí, quando faz efetiva, estava no plano de governo. Um foguete pousa em João Neiva, estava no plano de governo. Qualquer estava no plano de governo. A gente sabe que 99% das coisas que acontecem em João Neiva, Marcos Ribeiro, é parceria com o governo do estado. Fundo a fundo, programas, emendas, veículos, insumos, equipamentos, máquinas, atos de registro, de preço, tudo é o estado do Espírito Santo, tudo é o governo federal. Não tem nada feito até então pelo executivo de João Neiva. E o que deveria hoje estar sendo pautado aqui, que era talvez uma cassação do próprio prefeito, vereador Júnior, por a nossa comunidade lá estar sem o transporte público, que a responsabilidade dele ele incorre sobre o crime de responsabilidade, é um vereador que está aqui sentado no banco do réu, que já foi até mesmo para a pista ali no final de semana, sem saber o que estava acontecendo, me ligaram, né, que falaram que eu estava sendo injusto, filmei ali, antes do carnaval fui lá, aí depois começou a ter um monte de acidente, falaram que eu era culpado, sendo que na época que Vossa Excelência, o Júnior, vereador de reeleição, mandato. Eu, sem ser vereador, já participava de várias reuniões, gastava do meu bolso, ia para a PRF, andava para baixo e para cima com os vereadores. Antes de ser vereador, fazendo trabalho de vereador. E aí hoje, com um pouco de autonomia que eu tenho, de competência, vou lá e mostro meu trabalho. Então, assim, hoje o que deveria estar aqui colocando em pau, talvez seria a cassação do prefeito. Porque se passou um ano e não tem água no bairro dele, na casa dele talvez tenha, mas para as outras pessoas não. Não estou criticando o prefeito. Mas quem é responsável é o prefeito. Nós temos que falar nome. Isso até mesmo o vereador Eliel pontuou um tempo atrás. Nós temos que dar nome às pessoas, porque hoje temos que se atentar de quem é a competência. O vereador não foi feito para pagar a conta de água e energia das pessoas. Essa é a realidade. Foi feito para fiscalizar os atos executivos, que é o que eu estou fazendo, e propor, indicar, elaborar projetos de lei, políticas públicas, ideias boas, Marcos Ribeiro. E hoje, na condição até de suplente, na qual Vossa Senhoria está assentado, e na condição eu de vereador, o senhor sabe a dificuldade também que já veio várias vezes vereador e não conseguiu lograr êxito. O vereador já disputou mais de 5 eleições e hoje está aí sentado para condenar um vereador que trabalha, é desonroso, porque 200 pessoas me deram, confiaram o voto. E hoje, pelo estado, nós temos milhares de pessoas que admiram o nosso trabalho. Então é um injusto, é um ataque à democracia a partir do momento que você coloca em pauta uma cassação do mandato, um vereador na qual o próprio regimento fala que eu sou inviolável. Regimento interno da Câmara Municipal de João Neiva. Do exercício do mandato, compete ao vereador participar de todas as discussões e deliberações do plenário, votar na eleição da mesa de comissões permanentes, apresentar proposições que visam o interesse coletivo, concorrer a cargos da mesa de comissões, usar a palavra em defesa das proposições submetidas à deliberação do plenário que visem o interesse do município ou em oposição às que julgar prejudiciais ao interesse público. Isso no artigo 86. No artigo 89, os vereadores são invioláveis no exercício do mandato e na circunscrição do município por suas opiniões, palavras e votos. Ou seja, não podemos relativizar um direito, uma ferramenta, senão a mais importante que o vereador tem, que é a que o deputado também tem, o Daniel Silveira. Talvez na condição de apenas um cidadão, ele poderia estar sendo condenado, vereador Leão. Mas na condição de parlamentar, na qual aí, né, é uma democracia, estamos no regime presidencialista, o povo ele só exerce o poder de forma indireta, através dos representantes eleitos. Nós temos essa competência de estar sendo inviolável no exercício do mandato, vereador Evandro, inviolável no exercício do mandato, e na circunscrição do município, por suas opiniões, palavras e votos. Ou seja, esse direito, essa competência, não pode ser relativizada. Isso já foi discutido aqui dentro da Câmara, porque às vezes eu desagrado algum e agrado o outro. E aí foi até onde eu e o vereador Liel, de forma muito sadia, discutimos isso. Talvez o que é errado para ele pode ser que não seja para mim, vice-versa. E aí, por que relativizar um direito? Uma ferramenta tão importante que é do parlamentar, que é a única coisa que temos, conforme até o Eduardo Bolsonaro falou em suas redes sociais, a única ferramenta, a única coisa que o político tem é a palavra. Se lhe tirar a palavra, é melhor pedir conta. E aqui... Ué, eu não estou entendendo porque o presidente falou...
Peço silêncio, gente, por favor.
É, conforme eu estou falando aqui, os senhores podem ver, existem pessoas que, independente se a gente está fazendo bem para o município, devido às divergências ideológicas, se a pessoa esquerdista, petista, não sei se trabalha, né, vive na custa dos outros, desculpa falar, que é a realidade não vai ser relativizada e omissa aqui. Então, eu posso lhe pintar a rua de ouro, pastor Paulo, mas o petista, o que diverge com as ideologias, ele não vai ficar satisfeito nunca. Então, é o que acontece hoje, a gente está falando de coisas boas aqui, coisas que são totalmente vinculadas ao processo, coisas boas que eu estou trazendo para o município de Oneiro, mas tem ainda as pessoas questionando se está coerente ou não. Mas, dessa forma, eu quero concluir, dar espaço para o meu advogado, e... dizer que, diante a essa nota de esclarecimento, causou, de fato, um desconforto, vereador Leão. Ah, tá, eu gostaria também de concluir que, mais uma vez, quem escreveu essa nota nesse vídeo que eu publiquei foi um assessor. E, diante o que está escrito em termos de associação criminosa, eu gostaria de deixar aqui explícito para vocês o seguinte... Só um minutinho. O meu assessor escreveu o termo organização criminosa. Organização criminosa é o seguinte: é a associação de quatro ou mais pessoas. Estruturalmente ordenada e caracterizada pela visão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indireta vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam. O que vem acontecendo também na Câmara, diante dessa perseguição, o próprio presidente, juntamente com o assessor jurídico que ali se encontra, o Dr. Luiz, já suprimiram vários ritos processuais, isso foi a causa da minha absolvição no primeiro processo, várias vezes aqui cercearam a minha palavra, várias vezes descumpriram o dispositivo legal de regimento interno, ou seja, você descumprir uma norma, um preceito normativo, é crime, porque é ação e omissão, comissão e omissão. E hoje a assessoria jurídica, doutor, o senhor também está querendo rir, mas é aqui a coisa séria que a gente está falando, não podemos hoje descumprir o regimento interno. Então, se foi descumprido o regimento interno várias vezes, e eu chamei a atenção da assessoria jurídica, eu falo em nome do doutor porque eu sempre recorro a ele. Em termos da Lavínia, doutora Lavínia, graças a Deus sempre foi muito solícita e parabenizo ela pelo trabalho isento que faz. Mas o assessor jurídico da Câmara Municipal, a gente está cedendo aqui, não críticas, doutor, mas quando um regimento é descumprido, existe o quê? Um crime. Quando o prefeito utilizou servidores públicos, veículos públicos, no horário de expediente para fechar a BR, descumprindo o artigo 253 do CTB, ele poderia incorrer o município a pagar, vereador Leal, nós que temos o dever de fiscalizar e não fazer com que o erário tome multa ou seja prejudicado, poderia incorrer a pagar R$17 mil aproximadamente. Mas as pessoas estavam ali imbuídas numa violenta emoção e aí simplesmente apoiaram um ato de um prefeito que tem baixa popularidade, sendo que não é o caminho a ser tomado. Porque a gente não pode tirar o direito de vida das pessoas, sendo que na mesma semana, presidente, o senhor estava lá com o prefeito conversando com os responsáveis da NTT, PRF, Eco 101. Então, eu gostaria de dizer o quê? Que nós temos que tomar ciência do que está acontecendo. Eu não posso aceitar por mera perseguição de algumas pessoas estar simplesmente aceitando que o descumprimento seja descumprido o regimento. Isso aí é prejudicial a mim, porque eu estou aqui representando 18 mil habitantes. Então, o que eu quero dizer para passar a palavra para o meu advogado, doutor Luiz, o que eu espero da assessoria jurídica da Câmara é que trabalhe diante a lei, a letra fria da lei, é que a gente respeite, de fato. No dia que eu fui lá pedir a palavra ao presidente para falar na tribuna, fui lá chamar os senhores que não estavam aqui para ver a legalidade. O presidente Glauber encerrou a sessão sem me dar a palavra. Então, esse tipo de coisa, Eliel, é prejudicial não para o Lucas, mas para a população. São, além dos votos que me confiaram a responsabilidade da vida delas, também tem a questão do município. Então, isso não é legal. Então, nós sabemos aqui que dentro do que está escrito aqui de organização criminosa, na qual eu não tenho consentimento do que foi postado, porque foi uma terceira pessoa que postou, eu não me retratei, Evandro, porque até então eu pedi perdão, pedi desculpa a todos vocês, principalmente o Marcelo, e vocês não aceitaram. Então, é difícil. A gente entra, assume uma postura diferente, que nunca ninguém assumiu aqui, e é perseguido. Se a gente está trabalhando, vamos somar o nosso trabalho. Se a gente está conseguindo prestígio do município, qual o interesse que os nobres pares têm de trabalhar contra? Por vaidade, Celso, vereador Celso? Eu acho que não tem que ter vaidade. Da mesma forma que eu estou trabalhando, tenho boas parcerias, qualquer um dos senhores pode me ligar, mandar mensagem, pedir ajuda. Em termos de humildade, Marcos Ribeiro, não adianta a gente querer prejudicar o próximo. Isso aí volta para nós depois. Então, se eu tenho um trabalho prestado, tenho prestígio com a população, se a gente tem os bons contatos com deputados estaduais, se aproximam, vereadores se aproximam, para que todos consigam trabalhar de forma interdependente e façam com que o município ganhe, que o município avance, que as pessoas realmente tenham o serviço que necessitam. Dessa forma, passo a palavra para o nobre advogado e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.
Nesse momento, vou passar a palavra ao advogado do Lucas, o senhor Marcelo Alves.
Boa noite a todos. Todos conseguem nos ouvir? Tá, como é provável, não vou usar a tribuna não, senhor presidente, mas eu inicio a minha fala. Eu sou o doutor Marcelo, odiernamente, hoje em dia mais conhecido como Marcelo Brasileiro. Tá? Sou militar da Reserva das Forças Armadas. Normalmente o advogado não vem fazer defesa falando de si mesmo, mas eu tenho que falar um pouquinho para falar do meu... Vamos lá, eu sou neto do segundo prefeito de Linhares, Humberto Neves Calmon Fernandes, que era primo do Dr. João de Santos Neves. Sou sobrinho neto de um outro político que encheu de orgulho no estado, o senador João Calmon, de Baunilha. Então, graças a Deus, eu tenho no sangue a honra, o legado desses políticos que nos encheram de orgulho e que desceram a sepultura sem ninguém poder apontar um dedo por conta de corrupção, por conta de improbidade. E senador João Calmon, muita gente nem ouviu falar, mas o senador da educação, e foi o homem, braço direito de Assis Chateaubriand, que ajudou a trazer a TV para o Brasil. Mas eu sou militar da reserva das Forças Armadas, 30 anos de serviço, conheço o Brasil todo, servi com o nosso presidente da República, inclusive, no Rio de Janeiro, tem período que eu passei no Rio de Janeiro, atuei no GSI, fazendo a segurança de presidente da República, então gravitei em torno da política, mas nunca pensei em adentrar a política. Só que de 2018 para cá, a vida deu um salto, porque, na verdade, eu estava pensando em ir embora do Brasil, não aguentava ver gente com a BMW jogando lixo na rua, não aguentava ver cidade tão rica com favela, com gente passando fome, não aguentava ver calçadão na praia com criança com o pé no chão pedindo o que comer. Então, esse país de contraste, um país tão rico, com um povo tão maravilhoso, com tanto contraste, estava me fazendo ir embora do país. E aí, quando veio a possibilidade do então deputado federal Jair Messias Bolsonaro se candidatar, me deu uma cabeça de ir para Brasília de moto. Por que que eu falo de João Neiva? Eu aprendi a pescar e aprendi a andar de bicicleta aqui em João Neiva. Eu nasci em Linhares, mas fui criado em São Paulo, passava as férias aqui no Espírito Santo e aprendi a andar de bicicleta na casa da minha tia Juca. Tinha o meu primo Vanderlei, a minha prima Tude, que morreu aqui em Guaraná, com o carro capotou, o noivo dela capotou, ela bateu a cabeça em uma pedra de mármore que tinha na beira da pista em Guaraná. Mas eu tenho boas recordações aqui de João Neiva, porque a liberdade que eu tenho hoje de andar de moto, de atravessar o Brasil, de ir para o exterior de moto, tudo começou numa bicicleta que eu aprendi a andar aqui em João Neiva. E outra coisa que eu faço desde pequeno, pescar. Aprendi a pescar aqui em João Neiva. Eu fico muito feliz quando eu passo pela rodovia. Curioso que ninguém para em João Neiva para comer pastel, né? Para em Biraçu, não para em João Neiva. Mas a prosperidade de ver as casas tão bonitas é sinal que é um município de gente ordeira, de gente trabalhadora. Então, o garoto que um dia aprendeu a andar de bicicleta, hoje volta aqui para estar numa casa que eu não vou chamar de casa do povo. Aqui está o melhor do povo de João Neiva. O melhor está aqui, a nata, nos vereadores, no povo que está ali. Porque não foi só votar, vieram para cá, se importaram, estão aqui, querem saber o que está acontecendo, entender o que está acontecendo, interferir no que está acontecendo. Então, eu só posso dizer, senhor presidente, senhor presidente da comissão, senhor relator, senhores vereadores, que o que está hoje aqui é o melhor de João Neiva, está nessa casa. Então, por isso, eu me sinto muito honrado de estar aqui. E olha, um julgamento político, hoje é um julgamento político. Eu não vou aqui fazer rasgação de seda falando de juridiquês, porque como se tivesse aqui um procurador federal, um juiz togado, uma procuradora, né, um corpo jurídico. Não, eu fiz a defesa prévia do vereador Lucas Reco, fiz a defesa de mérito e agora estou aqui fazendo a sustentação oral nessa defesa. Então, não vou falar juridiquês, não vou falar do decreto Lei 201, não vou falar de Código de Processo Penal, não. Vamos falar aqui de questões políticas. Políticas, porque o julgamento aqui é político. Meus amigos, a verdade é que o povo brasileiro está aí bem longe de escrever uma nova Constituição. Nós chegamos a um estado de coisa no país que eu nunca vi a palavra liberdade ser tão mal e porcamente utilizada para esmagar a verdadeira liberdade. Eu nunca vi a expressão democracia sendo utilizada para esmagar, para espezinhar a verdadeira democracia. E o povo brasileiro é um povo livre, é um povo orgulhoso, é um povo abençoado. Nós vivemos num país abençoado. Inclusive, eu já cansei de ouvir O Brasil não tem maremoto, não tem terremoto, não tem furacão, não tem tufão. Ah, mas tem os políticos, nem tudo é perfeito, né? Então a gente pode melhorar, nós temos que melhorar. E olha, eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Teve um francês chamado Alexis de Tocqueville, ele saiu do país dele, saiu da França, para passar 3 meses estudando o sistema penal norte-americano. Saiu da França, atravessou o oceano, foi estudar o sistema penal. Desde a prisão mais simples do cidadão, até o julgamento e até o encarceramento. O papel dele era estudar o sistema penal americano. Mas ele se entusiasmou tanto com os Estados Unidos, que ele ficou 2 anos e escreveu 2 livros, que depois foram reunidos num único volume chamado Da América. Então o Tocqueville, ele falou das montanhas, falou dos vales, falou dos rios, falou da cultura, falou dos indígenas, falou dos escravos libertos, mas uma coisa impressionou. Ele falou. Ao contrário do Brasil, né? Aqui nós temos uma porrada de partido, um monte de partido. Gente troca de partido como troca de camisa. Nem lê regimento, não lê estatuto, não quer saber. Ah, só me convidaram para. Eu estou nesse, amanhã já estou no outro. Mas lá existem 2 partidos políticos: democratas e republicanos. Um é mais conservador, o outro é mais progressista. Um é mais liberal, o outro é mais. Vamos lá, peraí, vamos ver como é que é. Só que o Alexis de Tocqueville disse uma coisa. Se você colocar o pé no solo americano, se você resolver declarar guerra aos Estados Unidos, de uma... Muito bonito isso, né? Hoje, não mais. Hoje, os Estados Unidos estão tão divididos que se o México resolver invadir, alguém vai falar, ah, coitadinho dos mexicanos, Deus. Democratas e republicanos não se sentam junto, não comem junto, disputam as eleições, só que se invadir a casa de um, o outro aparece. Aqui, hoje, está o melhor de João Neiva. O melhor de João Neiva, quando chega para legislar, quando chega para fiscalizar, tem que esquecer as diferenças e tem que se unir. Nós não podemos permitir que preferências ideológicas, que embates ideológicos, superem a nossa capacidade de coesão para fazer de João Neiva um lugar melhor, para fazer do Espírito Santo um lugar melhor, para fazer do Brasil um país melhor e mais decente, e colocar o nosso país no lugar que ele tem, que ele merece ocupar, entre as maiores e melhores nações. Nós temos tudo. Então, vamos aqui adentrar uma questão. Ao que me consta, a representação, foram 2 representações. A primeira, inclusive, ela foi judicializada, houve um mandado de segurança e questionou-se a legitimidade, ou seja, se o partido político podia fazer, se não podia fazer. E aí não podia, e aí, opa, não deu por aqui, a gente vai por ali. Ao que me consta, o meu cliente constituinte, vereador Lucas Recla, ele me trouxe a seguinte realidade. Olha, doutor, eu sinto que há uma espécie de conluio contra as minhas propostas. São sempre os mesmos vereadores que negam.
Eu só queria fazer uma aparência em relação ao mesmo também isso. Foi a questão dos todos os projetos que eu coloquei para serem deliberados e votados são reprovados, né? Sendo que secretários dão anuência, falam que tem possibilidade de estar aplicando os projetos.
Sim, então, olha só. A Constituição... Eu acredito numa Constituição muito melhor do que essa que está aí. A gente não vai aqui entrar na história da Constituição, mas eu acredito numa Constituição que diga que ninguém é igual a ninguém, mas a lei tem que ser igual. Bolsonaro me perguntou quando eu falei, você concorda com o que está lá no capítulo do artigo 5º? todos são iguais perante a lei. Eu falei, não, ó, eu sou homem e sou branco, a minha mulher é negra. Nós não somos iguais, mas não quer dizer que a gente tem que se matar. Se cortar, inclusive, o meu músculo e colocar no microscópio e o dela, vai ver que as fibras musculares não são idênticas, não são iguais. Nós não somos iguais. Aí, mas a gente não quer dizer que a gente tem que se odiar, muito pelo contrário. Ele me perguntou, o que, que você tem de melhor para colocar lá? Eu falei, a lei é igual a todos e a todos igualmente se aplica. Ele, como é que é? Falei, a lei é igual a todos e a todos igualmente se aplica. Eu falei, no dia que nós tivermos uma Constituição escrita dessa forma, o juiz, o deputado, o pastor, o padre, o gari, o policial civil, o policial militar, se ele pisar na bola, cometer um erro, ele vai ser julgado perante o mesmo juiz, ele vai responder a mesma lei, e não essa diversidade que nós temos hoje aí, que com a desculpa de se proteger, só criaram diferenças. O que, que eu falei? Diferença dos Estados Unidos. Um povo que era para ser tão unido, foi tão dividido. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Mas vamos lá falar de públicas liberdades cidadãs. Quando eu falo que nós somos um povo lindo, maravilhoso, um povo orgulhoso e que ama a liberdade, que tem a liberdade como norte, nós temos a liberdade de expressão e de manifestação do pensamento. Mas por que será que o brasileiro tem tanta dificuldade com a liberdade do na hora de falar? Todos aí devem lembrar quando apareceu aquele Estado Islâmico, o EI, que estava fazendo aquelas barbaridades lá no Afeganistão, e tiraram esse vídeo do YouTube. Mas tinha um vídeo no YouTube, na escadaria de uma universidade norte-americana, tinha um sujeito lá todo vestido de preto, com um turbante, com a bandeira do Estado Islâmico, fazendo apologia ao Estado Islâmico. A escadaria devia ter assim, uns 15 degraus, ele estava no meio, e falando em árabe, falando em inglês, mas ele estava defendendo o Estado Islâmico. Todo mundo passava por ele assim, ó, e ia embora. Acreditem, a única pessoa que parou e fez assim, ó, foi uma estudante brasileira. A única a liberdade de expressão, de manifestação do pensamento do outro. Quando é a minha, tudo eu posso. Na hora de rasgar a Bíblia, na hora de enfiar um crucifixo naquele lugar, na hora de apedrejar um boneco do presidente... Opa, mas peraí. Não, com a minha turma não. Com a minha turma você não pode. Peraí, a liberdade de expressão do pensamento, de manifestação do pensamento é só para um? É só para alguns? Por que essa dificuldade de lidar com a liberdade de manifestação do outro? Por que eu digo isso? Vou chegar agora. No Brasil nós não temos parlamento. Nós temos Congresso Nacional, então nós não temos parlamentares. Nós temos congressistas, senadores que representam os estados, deputados federais que representam o povo nos estados, deputados estaduais que representam o povo no município, vereadores. A capacidade de funcionadas pelo chefe do executivo e depois publicadas, a nobre função do edil é fiscalizar. Não é espizinhar. Não é puxar o tapete. É fiscalizar. Então, eu não vim aqui como o advogado, volto mais uma vez a dizer, não vou falar de juridiquês. Não vou entrar em embate em tese jurídica. Venho aqui como um apaziguador de ânimos, como um bombeiro. Então, vou dizer, como homem já de cabelos brancos, o vereador Lucas Recla, é um moço, ele é um jovem, tem toda a vontade e todo o desejo de mudar o mundo que o jovem tem. Se não tiver isso, está errado. Quem aqui já não foi jovem? Eu já fui. Acho que continuo sendo ainda, né? Porque a juventude é um estado de espírito. Então, o que eu tenho a dizer? Com toda a liberdade, eu folgo no coração, vereador Lucas Recla. Aprenda com os mais velhos. Se consulte, se oriente com os mais velhos. Os mais velhos. Tenham condescendência com o moço, porque os senhores já foram moços um dia. E se procurarem dentro de si, cada um vai encontrar aquele ímpeto,
aquele desejo, aquela fome de mudar o mundo. Na natureza, o jovem, ele mata o velho, assume o lugar. Olha os leões, olha os lobos. Mas aqui somos homens e mulheres. Somos pessoas dotadas de consciência, dotados de razão. O jovem não precisa matar o velho. E o velho não precisa desprezar o moço. Um aprende com o outro, porque da mesma forma que eu aprendi a andar de bicicleta, que dei a volta ao mundo para outro cara aqui, nessa casa que tem o melhor do povo, o mundo é pequeno, gente. O mundo é pequeno, é redondo. A gente está dentro dele e ele dá volta. Às vezes eu falo aqui, magoo ali, amanhã depois eu vou precisar que aquele que eu falei que eu magoei me estenda a mão. E vice-versa. Nós somos muito frágeis, mas nós somos muito fortes quando nos unimos. Então, o pedido que eu faço, como é um julgamento político, eu peço que os senhores tenham em consideração não a animosidade, a empatia ou antipatia pelo moço, pelo jovem vereador Lucas, mas que os senhores tenham, os senhores serão julgadores, vão se manifestar pela cassação e até mesmo pela suspensão dos direitos políticos de um cidadão. Mas lembrem-se que a inviolabilidade por opiniões, palavras e votos que o povo geratriz do poder outorgou a ele a prerrogativa de inviolabilidade por opiniões, palavras e votos, como outorgou a todos os senhores. A todos os senhores. Todos aqui receberam do povo, fonte do poder. Estão ali, ó. Não é uma cédula, não é um título. É o poder. E cada um de nós tem esse poder. E outorgaram essa inviolabilidade. Transportem isso para o caso lá do sujeito vestido lá, vestido de árabe, né, de guerrilheiro. Por que só uma brasileira se importou? Por quê? Nós temos uma dificuldade muito grande de lidar. Então, se em algum momento o vereador Lucas Regla se sentiu cerceado, porque a pessoalidade, tá, quando eu começo a sentir dentro da minha casa um tratamento dentro da minha casa de trabalho, né? Dentro do meu espaço de trabalho. Eu não falo dentro do meu lar, da minha casa. Lá, toda a pessoalidade vale. Quando mamãe está zangada comigo, papai está zangado comigo, quando a namorada quer dar beijinho, vale toda a pessoalidade. Mas fora disso, ainda mais na vida pública, está lá os princípios, né? Artigo 37 da Constituição. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Qualquer ação ou qualquer omissão, qualquer conduta comissiva ou perfeito é livre, inclusive tipificado na lei de improbidade administrativa. Pode não ser crime do Código Penal, pode não ser crime do Código Penal Militar, mas está lá. Então, se algum, o vereador, o Edil, Lucas Regla, se sentiu, talvez, perseguido, me permitam, acredito que era a hora, o momento, não do embate, mas os mais velhos, os mais experientes, provavelmente eu falo aqui para vereadores que tenham mais de um mandato, chegar para conversar. Meu irmão, o que está acontecendo? Porque aqui os senhores são irmãos. Por que eu digo isso? Eu sonho com o Brasil com pelo menos dois partidos políticos. Dois, só dois. E sonho com um partido, com o Brasil também, que mesmo tendo dois partidos, se alguém inventar de botar o pé aqui, de uma hora para outra não tem mais partido. Somos todos brasileiros. Eu sonho com isso e luto por isso. Porque se nesse momento aqui rompesse o incêndio, não é o fato de estar em tal partido que ia me impedir de salvar
essa senhora aqui, porque ela está em outro partido. Se eu fosse vereador aqui, né? Então, nessas horas, as diferenças acabam. Mas por que só nessas horas? Os senhores receberam do povo a mesma missão que meu cliente constituinte, uma missão muito nobre. Eu pergunto, será que tudo é perfeito aqui em João Neiva? A questão quanto ao ataque das instituições. Gente, as instituições elas são feitas por homens e para os homens. Dizem até que tinha uma nação, um país, que era uma ilha, que tinha pena de morte. E tinha lá o único condenado que estava... E aí, a certa hora, o vulcão ia explodir e o país ia acabar. A nação ia acabar. Por que eu estou contando isso aí? No dia da explosão, estava todo mundo saindo fora, correndo, aí teve um doido que falou, não, peraí, mas por que não? Porque ele foi condenado e a gente tem que executar outro. Aí alguém falou assim, o doido, o maluco, o Nécio, nós estamos prestes a deixar de existir como nação. O nosso país vai afundar e você está preocupado com a execução de alguém. Todo mundo vai morrer se a gente não se ajudar. Então essa é uma parábola, mas serve para mostrar para os senhores que os homens, as pessoas, estão acima das instituições. Olha que vergonha lá em Brasília. Olha o que está acontecendo. É por isso que eu digo, nós estamos a isso aqui de escrever uma nova Constituição, inclusive acabar com muita coisa. Acabar com o STF, colocar coisa melhor no lugar, acabar com o TSE, acabar com o Ministério Público. Porque o povo foi massacrado perdendo emprego com o lockdown. O povo teve que usar máscara que não protegeu de nada. Teve gente que tomou soro aí que está com tetraplegia, porque eles indo. Mas ninguém quer ser responsável. Mas todo mundo virou cientista. O Ministério Público não fez nada. Mas teve procurador federal no final do ano aqui ganhando 493 mil reais e procurradores do Ministério Público Estadual ganhando 273 mil reais. Protegeram o povo, vigiaram a lei, está lá, artigo 15 do Código Civil, ninguém poderá ser constrangido a submeter a intervenção cirúrgica ou a tratamento com risco à própria vida. A questão, eu não sei no que isso vai dar. O Ministério Público não fez nada, OAB não fez nada. É para isso que servem as nossas instituições? Para esse embate de ego, para essa coisa pequena, mesquinha. Quando isso é colocado acima do interesse público, quem sofre é o povo, quem sofre sou eu, que vou continuar vendo gente morrendo na fila do hospital, criança andando descalça, faminta num calçadão, na frente de um monte de prédio de luxo. E vou passar para o João Neiva e vou me perguntar, será que existe ainda alguma rua sem calçamento? Será que existe alguma escola sem merenda de qualidade? Será que nas partes mais altas de João Neiva tem lá agora uma senhorinha que não tem mais firmeza nas pernas? Será que ela está sendo bem atendida? Vamos cuidar de nós, vereadores. Então, pedido que eu faço. É o último pedido. Ao decidirem pela cassação do mandato do vereador Lucas Régua, os senhores não estarão interrompendo o sonho de um jovem. Os senhores estarão minando a confiança de todos os eleitores que depositaram nele a confiança. Os senhores estarão apartando um irmão que muito provavelmente tenha muito a oferecer e muito a aprender, porque o aprendizado ele é uma estrada, é uma via de mão dupla. Conhecimento não compartilhado é a pior forma de egoísmo que existe. Aprendam uns com os outros. Eu tenho certeza que toda João Neiva irá ganhar. Nós estamos às vésperas
de inaugurar, de conquistar um novo caminho para o Espírito Santo. Sem olhar para nós e eles. Somos apenas nós, brasileiros. Capixabas, Espírito Santenses. Munícipes de João Neiva. Cada um na parte que lhe cabe. Cada um usufruindo daquilo que todos juntos podem unir. O que eu estou falando aqui pode parecer o paraíso na Terra, né? Mas é. Se a gente não pensar dessa forma, o mundo só anda para trás. Nós queremos sempre o melhor. Só um louco. Como diz lá nas Escrituras, qual é o pai que o filho pede um pão e o pai dá uma cobra, dá uma serpente? Qual é a criança faminta que pede um pedaço de pão, uma maçã, e a mãe dá um escorpião? Senhores, aqui eu encerro a minha fala e renovo o pedido pela não cassação do mandato do vereador Lucas Reto. E que essa noite seja não um ponto na curva, não um ponto de inflexão, mas um momento de fusão e de união de propósitos. A missão de todos os senhores é muito nobre, porque é um reflexo, é um espelho do que está ali. E quem está sentado ali é o dono do poder.
Vereador Lucas, o senhor tem mais alguns minutos, se o senhor quiser se manifestar.
Agradecer a Deus novamente pela oportunidade de estar aqui representando a população joneivense. Em termos de retratação, conforme o doutor falou, nós somos jovens, né, aprendendo bastante, conforme também muitos vereadores aqui já falaram, que nós estamos aprendendo a ser vereador, a própria vereadora Faraildes falou isso, e essa ânsia de mudança, às vezes a gente acaba falando ou fazendo alguma coisa sem pensar, mas quero estender, né, essa retratação em termos do que eu falei a todos vocês, até mesmo porque eu não quero trabalhar durante 4 anos dessa forma, brigando com meus colegas de trabalho. Até acho que isso aí até perde o foco, que realmente a gente precisa entregar para a população. Conforme eu falei também anteriormente, todo mundo tem defeito. O que nós não podemos pegar um fato isolado e sabendo que existe por trás de um vereador um orgulho ferido, e aí a gente transmitir para um e o outro vereador, colocando um contra os outros. Eu tenho certeza que, independente de religião aqui, todos vocês são tementes a Deus, e o princípio desse temor é a sabedoria, e é isso que nós temos que buscar. A sabedoria diuturnamente, através dessa experiência compartilhada entre um vereador e o outro. E, independente do que eu falar, os senhores mesmo têm a prova dessa representatividade, que as pessoas estão aqui querendo, vereador Leal, um resultado favorável, não a mim, né, conforme já outras vezes foram votados projetos aqui, mas em favor deles mesmo. Que aqui eu estou representando o povo, eu sou empregado do povo. Então não tenho porquê aqui com vaidade a gente bater no peito e falar que é melhor do que ninguém. E já falei várias vezes para essa Casa de Leis, dentro das suas particularidades, Marcos Ribeiro, cada um aqui contribui. Né? O Edilson, que é técnico, engenheiro na área dele, o Eliel, que é vereador, eu que sou formado na área do direito, a doutora Simone. Então cada vereador aqui tem o poder de estar contribuindo com o mandato um do outro, e principalmente unindo forças para estar fazendo melhor para a população. O que é chato de a gente estar presenciando um momento igual a esse é que nós poderíamos estar aqui discutindo projetos de leis, vereador Fará, políticas
políticas públicas, proposições de relevância para o município. Sempre aqui busquei o diálogo. Em alguns enfrentamentos que tivemos, sempre recuei em termos de proposições, quando pediram. Então, dizer para vocês que a vaidade ela não leva a gente em lugar nenhum. Eu estou disposto aqui em estar trabalhando de maneira conjunta com os vereadores para que nós possamos honrar a confiança do voto. As pessoas transferiram uma responsabilidade muito grande, que foi a vida delas, os 4 anos seguintes, na mão de cada vereador. Por isso que eu falo da importância de implementar a política participativa e que as tomadas de decisões que refletem diretamente na vida de vocês passam aqui nessa Câmara Municipal, da Câmara Municipal até o Congresso Nacional. Então, se hoje nós não conscientizamos as pessoas em termos de estar se aproximando do mandato do parlamentar, são as pessoas que perdem, presidente. As pessoas que perdem. E é o que eu falei, independente de exercer a minha atribuição, eu vou estar fazendo o trabalho de conscientização. Que, mais uma vez, eu repito, benefício pessoal nenhum equivale a um voto sincero, vereador Heraldo. Há um voto realmente que você estabeleceu um critério para estar escolhendo o seu candidato. Porque isso aí lá na ponta você vê um reflexo. Hoje no Brasil nós temos falta de saneamento básico. Nosso dinheiro antes era investido mais fora. Hoje nosso comércio exterior está aberto para receber investimentos. O país, em 2019, o Brasil foi o 4º país que mais recebeu investimentos exterior, só atrás de China, Estados Unidos e Índia. Isso tudo favorece a questão da segurança jurídica e também da economia e desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Então, aqui nós estamos dispostos, vereador Evandro, a discutir projetos de relevância para a população. Hoje a população está nessa Casa de Leis querendo uma resposta dos senhores em termos da união que devemos ter, que tínhamos lá na posse e que hoje se perdeu por vaidade. Mas é o que eu falei, independente de quem faz ou não faz, as pessoas estão acompanhando o trabalho de cada vereador. E hoje, o que temos para deixar no mundo é um legado. Então, se você não tiver um propósito dentro da política, conforme o vereador Evandro falou, passa. Nós vamos passar. E aí, a única coisa que eu estou tentando fazer é mudar um pouco esse jeito da gente estar fazendo política. Isso até mesmo começou desde antes do mandato, quando a gente estava escolhendo em relação à mesa diretora, que foi eleita. A gente estava tentando articular, tentando fazer isso de maneira até antecedendo a sessão da posse. Então, a nossa proposta hoje, em termos de representatividade, presidente, é estar aqui, né, contra o prefeito Micula, até porque fui eleito no palanque do prefeito. Não tenho nada contra a pessoa dele. Quando nós temos algo contra, principalmente eu falando, é contra comportamentos e atitudes, é contra postura, contra posicionamentos. É o que a gente não pode aceitar, coisa errada. A gente não pode relativizar os nossos direitos e muito menos achar que a inversão de valores ela deve ganhar corpo e proporção no meio da sociedade. Aí é quando a pessoa faz uma coisa errada, fala que está certo. Faz certo, fala que está errado. Então, o Marcos, hoje está na condição de suplente, muito bem votado, sempre fez um trabalho considerável para a sua comunidade e hoje nós estamos aqui frente a frente, um ao outro. Muitas pessoas do seu bairro que confiam em mim, muitas pessoas do meu bairro que confiam no senhor, mas independente de ideologia, quem sofre é o povo quando a gente deixa essa vaidade, essa ideologia está contaminando o nosso meio. Então, mais uma vez aqui, para finalizar, quero agradecer a todos vocês, doutora Simone, por ser parceira, Faraildes, presidente Glauber, Evandro Bocaliza, Júnior D'Ambrosio, pela parceria, Marcos Ribeiros, parabéns. Dependente, Marcos, se as pessoas reconhecem ou não o seu trabalho, né, em termos até mesmo de pontualidade, você se esforça também para estar fazendo melhor para a sua comunidade e é agora que você tem que mostrar também para as pessoas para o que você veio ou vai vir daqui a algum tempo. Agradecer ao Edilson Mantovani, sempre aí pela parceria, e Heraldo Polese, por representar muito bem o interior. As pessoas respeitam muito, têm muita consideração pelo Heraldo Polese. Foi uma pessoa que lutou também para estar no mandato e hoje recebeu a confiança das pessoas e com certeza vai honrar essa confiança através desse resultado positivo para que a gente continue caminhando juntos. Celso Guzzo, também já vereador, candidato, tentando outros mandatos, né, Celso?
mas hoje, graças a Deus, também está aí representando a população. O vereador Liel, que é um dos vereadores mais qualificados aí, muito conhecimento, sabe muita coisa, sempre está ensinando e sempre está contribuindo, compartilhando o seu conhecimento aí, sendo uma referência aqui na Câmara Municipal. E eu entendo que seja feita a vontade de Deus, e quando eu falo que Deus me colocou aqui, é porque nós lançamos a nossa candidatura hoje a vereador, eu, sem dinheiro, não gastei nenhum real como candidato, nem dinheiro próprio, nem de recurso de fundo partidário, no meio da campanha, sem estrutura nenhuma, faltando uma semana para a eleição, perdi meu irmão faleceu, e totalmente desestruturado, abalado emocionalmente com a morte do meu irmão, conseguimos ganhar a eleição em João Neiva, e hoje a gente está honrando o município de João Neiva, dando representatividade para o município de João Neiva fora, e o que eu tenho para dizer é que a gente está disposto, tem coragem para trabalhar, também tem humildade para que eu reconhecer os erros, Celso, e está fazendo de acordo, dentro da legalidade, o nosso trabalho. Mais uma vez, nada contra o prefeito, nada contra o prefeito municipal Micula, ele tem o mérito dele de estar lá ocupando aquele espaço, mas as pessoas precisam saber o que realmente acontece, porque hoje tem pessoas passando sede no bairro Santo Afonso, vereador Evandro, tem pessoas passando dificuldade. No século XXI, onde metade, 50% do saneamento básico não chega na ponta para os brasileiros, 35% não tem tratamento de esgoto. E hoje nós temos um orçamento, um superávit dentro do município, e essas questões não estão sendo dadas a devida prioridade, é obrigação, quanto vereador, Marcos Ribeiro, a gente cobrar. Quanto presidente de bairro o senhor não cobra? Então, quanto vereador, nós temos que utilizar nossas ferramentas e cobrar. Hoje a rede social é o meio que nós temos, até mesmo de maior resolutividade para sanar os problemas, que sempre quando eu posto alguma coisa, ganha visibilidade, aí o político vai lá e resolve a situação. Então, queria também não tecer críticas ao tipo de postura e posicionamento que cada um vereador aqui atua. Eu acho que cada um tem o seu modo, o seu jeito de estar atuando, e eu também tenho o meu modo, o jeito de atuar, e dentro da legalidade, sempre vou olhar o lado do povo. Eu nunca vou olhar o meu lado e lado de prefeito ou de outros vereadores. Então nós temos que honrar esse voto. Temos que honrar esse voto, porque a população, ela carece. Ela carece. E se hoje João Neiva perde uma representatividade na Câmara Municipal a nível federal, o serviço que poderia estar chegando aqui, por exemplo, vereador Edilson, a parceria com o senador Marcos Duval, ela não chega. Então, muitas coisas que poderiam estar sendo resolvidas não vão ser resolvidas. Então, aqui a gente não tem que votar com emoção ou de forma de cunho político, Marcos Ribeiro. Isso aqui, política é coisa séria, a gente está discutindo aqui que é o futuro da vida das pessoas. E a gente tendo essa consciência de que a responsabilidade é grande, nós com certeza vamos fazer a coisa certa. No mais, agradecer a todos os presentes, agradecer a Deus, e que Deus tenha misericórdia de todos. Um abraço.
Concluída a fase das manifestações de defesa oral, procederemos à votação nominal do parecer final da comissão processante. Faremos a chamada nominal dos vereadores por ordem alfabética e cada um se manifestará seu voto contra ou a favor do parecer final da comissão processante. Registro que nesta fase já não cabe mais discussão, apenas o voto. Vereador Ademir Fagundes de Ambrosio.
Acompanhando o parecer, eu voto favorável.
Eu não entendi. Favorável a quê?
A cassação.
Favorável à cassação.
Isso. Edilson Motovani.
Acompanhando o parecer também, eu voto favorável também.
Eliel dos Anjos dos Santos.
Eu acompanho o parecer e voto favorável à cassação.
Peço silêncio, por favor.
Vai perder, 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 vai
Vereador Celso Guzzo.
Favorável.
Pela ordem aqui, eu peço a suspensão de 5 minutos para a gente retomar a ordem, por favor, prefeito. O presidente.
Não, vamos continuar a sessão, não precisa.
Não está atendendo, está tendo ordem, tem que parar. Estou pedindo pela ordem. Vamos.
Eu peço à polícia que retire as pessoas.
A casa é do povo.
O senhor.
Não temos. Você pega o. Isso, a casa é nossa. Eu não estou mandando os senhores calar a boca, eu estou pedindo silêncio. O regimento interno diz que a plateia não pode se manifestar. Essa casa de leis é um lugar de respeito. Já vou ter.
Eu estou pedindo pela ordem, suspender a sessão. Presidente, estou pedindo pela ordem suspender a sessão.
Não vou.
E polícia militar, por favor, não encosta na população.
Eu vou atender o pedido do vereador.